seus direitos.
7:53, estamos de volta com mais um bloco do CBN Jornal da Manhã e é o momento do quadro Seus Direitos, em parceria com a Defensoria Pública. E a gente vai falar hoje sobre o tema combate à violência contra a pessoa idosa, um assunto sério que exige atenção e compromisso de toda a sociedade. Para conversar com a gente está aqui o defensor público Gerson Boaventura, que é chefe do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência da Defensoria Pública do Estado do Acre. Doutor, seja muito bem-vindo à CBN Amazônia, tudo bem?
Tudo bem, bom dia a todos. Para mim é uma honra estar aqui com vocês.
É um prazer recebê-lo, doutor. Conta pra gente, a gente tem perguntas aqui de ouvinte. A Maria, do bairro Bosque, fez a seguinte pergunta sobre o assunto. Doutor Gerson, minha mãe tem 78 anos e eu percebo que ela fica muito triste quando minha irmã grita com ela ou a ignora. Isso é considerado uma violência?
Sim, com certeza. O ato de gritar com o idoso, dependendo, evidentemente, de um contexto, é uma violência, né? Aliás, a violência contra o idoso, ela se apresenta de várias formas. E a mais comum é esse tipo de violência.
É a verbal.
É a verbal. A física fica no segundo plano, mas a verbal, que é essa de xingar, de desrespeitar, de humilhar, de menosprezar o idoso, essa é, como dizer, a campeã das violências contra o idoso.
Temos uma segunda pergunta aqui, é o João, lá do bairro Estação Experimental. Ele fala assim: eu tenho 70 anos e minha aposentadoria vai toda para o meu filho. Ele me deixa sem dinheiro até para os meus remédios. O que que eu faço?
Outro tipo de violência, essa violência a gente chama de violência patrimonial, em que os parentes, normalmente são os parentes, abusam da economia do idoso, né? Pega o dinheiro, faz empréstimo, e aquele empréstimo, na maioria das vezes, se converte em benefício do jovem, do filho, e não do idoso.
E acaba aí descontando o salário.
Não, ficando... e quem vai pagar a conta é o idoso, porque o desconto é na folha dele. A pessoa faz o empréstimo, desfruta do dinheiro, e o idoso é que paga, né? Claro, que algumas vezes ele dá alguma coisa para o idoso, mas é uma forma de acobertar o grande beneficiário, que é ele mesmo. Então, respondendo, a violência patrimonial, que também é um tipo de violência contra o idoso.
E o que que ele precisa fazer nesse caso?
O idoso tem que procurar a rede. E aí nós podemos falar sobre. A defensoria está lá de portas abertas, nosso núcleo está lá à disposição, mas também tem o Ministério Público, né? Também tem com a estrutura, tem a delegacia de polícia, tem o Disque 100, tem toda uma estrutura, tem a Secretaria de Direitos Humanos lá da prefeitura, entendeu? Todos esses órgãos podem acolher. Agora, tomar medida judicial, basicamente é a defensoria mesmo que toma. Agora, ouvir, acolher esse reclamo do idoso a toda uma rede. Agora, ajuizar uma ação, basicamente, ou advogado particular, ou quase sempre a defensoria pública mesmo.
Perfeito. Temos aqui, Gerson, outra dúvida de uma ouvinte. Ela se chama Lúcia e ela é do bairro Cadeia Velha.
Certo.
Ela falou o seguinte: conheço uma senhora que vive sozinha, a família não visita e ela passa necessidades. Isso é considerado abandono?
Totalmente, totalmente. É um dever da família. Cuidar do idoso é um dever de toda a sociedade. É um dever meu, é seu, é de quem está nos ouvindo, é de quem está nos assistindo, é do Ministério Público, é da Defensoria Pública. O próprio Estatuto, ele prevê que é um dever de todos nós cuidarmos do idoso. Até o vizinho tem que cuidar, olhar o idoso. Não é fofoca. Isso é um dever. Se um vizinho vê que na casa ao lado um idoso está abandonado, está sendo maltratado, está sendo xingado, está sendo espancado, ele tem o dever de denunciar. Então, eu até me perdi na pergunta.
Ela pergunta o seguinte: se isso é considerado abandono.
O fato de ela...
Conheço uma senhora que vive sozinha, a família não visita e ela passa necessidades.
Assim, totalmente. Abandono totalmente, trazendo inclusive responsabilidade civil e criminal para as pessoas.
Então, essa vizinha, ela pode fazer a denúncia até de forma anônima?
De forma anônima. Ela tem toda a legitimidade para fazer a denúncia E os parentes que abandonaram esse idoso, isso é muito comum, infelizmente, eles vão responder na área civil e na área criminal, porque o estatuto, lá no artigo, salvo engano, 96, tem uma previsão de crime para quem faz esse tipo de coisa, que abandona o idoso à sua própria sorte.
Perfeito. Temos aqui, como é que a Defensoria Pública pode ajudar nos casos do que o idoso sofre, por exemplo, violência patrimonial, violência verbal, até física, né?
Física também. A Defensoria Pública hoje ampliou muito o seu leque de atuação. Falando especificamente da Defensoria, né? Que é a instituição que eu represento. A gente hoje, você chega um idoso lá e você vê que ele está sendo violentado fisicamente, vamos dizer. Que é aquela que você vê, aquela violência física que você vê. O que é que eu faço? Eu solicito, na verdade, a legislação diz, o Supremo já decidiu, que a gente pode até requisitar a confecção de um exame de corpo de delito. Eu requisito, o hospital tem que fazer o exame de corpo de delito. Eu requisito também, sabe o quê? A instauração de um inquérito. A autoridade policial inicia uma investigação através de uma requisição da Defensoria Pública. Eu encaminho para o CRAS, eu encaminho para a psicóloga da Defensoria. A Defensoria tem uma rede de uma psicóloga. Então, a Defensoria tem uma gama de atuações que ela pode acolher esse idoso.
Agora, qual é o tipo de denúncia que chega mais lá na Defensoria Pública com relação a idosos? É violência psicológica, patrimonial? Qual é o tipo de casos que chega mais por lá?
A mais comum é a psicológica. A física também chega, mas é em número reduzido. O que mais chega é a questão patrimonial e a psicológica. Patrimonial, o que é? É pegar o dinheiro do idoso.
Fazer empréstimo. Não deixar que ele tenha acesso ao benefício dele. Ter total controle sobre o que ele ganha.
O idoso recebe um valor, pode não ser grande, mas dá para ele tomar o café, almoçar e jantar todo dia. Aí chega a informação lá, as pessoas vão denunciar que o homem está com 3 dias que não come, está com 2 dias que não come. Cadê o dinheiro desse homem? O que estão fazendo com esse dinheiro? Então isso é muito comum, infelizmente. Outra, semana passada eu me deparei com essa situação, os filhos moram até próximo, mas não vão visitar o idoso. O idoso é que tem que fazer o café dele com todas as limitações, às vezes, por exemplo, de audição, visual. Imagina, um senhorzinho tendo que fazer o almoço dele, o café dele, perigoso se queimar com a água quente, porque ele já não enxerga direito, e os filhos moram próximo, e não vai um filho, um neto lá, fazer um café.
Pelo menos uma das refeições, levar uma comidinha já pronta.
Uma pronta, não vai. A gente tem que fazer uma reunião, tem que pressionar, entre aspas, dizer, oh, rapaz, vamos lá. Porque o nosso papel, primeiro, é essa questão da conscientização.
Antes de judicializar,
porque se judicializar demora. A justiça é muita coisa. Então a gente tenta levar a questão mais para o acordo. E temos tido bons resultados.
Doutor, nós agradecemos a sua visita aqui. Que assunto bacana esse que você trouxe hoje pra gente. Eu tenho certeza que muitas pessoas adoraram esse assunto de hoje, e agradecer a assessoria da Defensoria Pública que pensou nessa pauta aqui e trouxe pra gente. Muito obrigada.